As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Assim tem acontecido no decurso dos últimos anos. Sempre que chove de forma mais intensa, o Rio Navão fica repleto de matéria poluente, não só pelo deslizamento de lamas das margens, mas principalmente pela mistura das águas pluviais com os resíduos domésticos, o que acontece devido à incapacidade da ETAR de Ceiça, situada na Sabacheira, para tratar o aumento de caudal causado pela inexistência de separativos, o que leva a que a água da chuva seja encaminhada para o sistema público de saneamento. Além disso, recorde-se que a própria Agência Portuguesa do Ambiente já identificou cerca de uma dezena de empresas em toda a bacia do Rio Navão, como suiniculturas, lagares de azeite e empresas ligadas ao ramo alimentar, cenário tornado público há largos meses, mas sem conhecimento quanto à identificação de cada um dos infratores. A verdade é que o Navão está nesta quarta-feira com uma tonalidade escura, com muita espuma e odor indicativo de descarga poluente. O grupo Vila Galé pretende contratar cerca de 170 colaboradores para os 4 novos hotéis que vai abrir em Portugal no próximo ano, sendo que o destaque se centra no Vila Galé Collection de Tomar, para além de outras novas estruturas que serão uma realidade em Ponta Delgada, nos Açores e ainda em Beja. As vagas disponíveis são para diferentes áreas e funções, como assistentes de direção, chefes e subchefes de restaurante, governantes, empregados de mesa, cozinheiros, técnicos de manutenção e empregados de andares. E as candidaturas podem ser enviadas através da página de carreiras no site da Vila Galé. O grupo procura pessoas com gosto particular pelo atendimento ao cliente, com conhecimento de línguas, dinâmicas, empenhadas e com vontade de crescer dentro da organização, refere um esclarecimento enviado para a nossa redação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar recebeu a visita do Presidente da União de Misericórdias Portuguesas. Manuel Lemos conheceu de perto a atual situação daquela instituição navantina e a equipa de diretores que nela trabalham. Neste encontro, refira-se, houve espaço para um ponto de situação em torno das dificuldades que a Santa Casa enfrenta, sempre de olhos colocados nas soluções e nos projetos a curto, médio prazo. Em declarações prestadas à ERDS, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, fez um balanço positivo desta visita e do momento atual que a instituição está a viver.
O facto da Misericórdia de Tomar ter atravessado problemas com alguma dificuldade, que são comuns a muitos, mas há umas que se acentuaram mais e menos, outras menos, criou uma certa expectativa e uma atenção da União das Misericórdias perante a evolução da Misericórdia. O facto seguinte, que após a auditoria realizada pela União e a implementação das medidas que nós fizemos, termos conseguido reequilibrar as contas e ter uma reorganização do interna mais forte, atualizada, moderna, etc., tem também dado um enfoque especial à Misericórdia de Tomar perante a Misericórdia, porque no fundo serve de experiência para outros, serve de exemplo e serve também de satisfação para a própria União das Misericórdias, porque nas suas várias funções também é de ajudar as Misericórdias e no caso de Tomar é um exemplo que felizmente para nós está a correr bem. É uma satisfação, mas é uma satisfação contida no aspecto em que o que interessa é que todos nós estamos satisfeitos, trabalhadores, dirigentes e diretores da instituição, porque está a correr bem no aspecto em que a Misericórdia está a cumprir com os seus objetivos, está a tratar bem e o melhor possível os seus utentes, tem projetos para crescer e se tornar ainda maior, a tratar mais utentes e pessoas em Tomar que necessitam dos cuidados de uma instituição como a Santa Casa. E, portanto, estamos todos nós a cumprir os nossos objetivos e sentindo que as coisas estão a fluir com muita normalidade, é sempre agradável. E, portanto, o Presidente da União gostou de vir, nós gostamos que ele cá estivesse e todos nós cumprimos a nossa função. E o dever cumprido é uma satisfação perante as dificuldades são muitas e que vêm aí muitas já à frente, mas que nós, assim, temos melhores condições para gerenciar.
Depois de 8 anos à frente da instituição, 4 deles como provedor, António Alexandre disse à ERTS, em primeira mão, que em dezembro vai recandidatar-se a um novo mandato.
Vou agora, em dezembro, fazer 8 anos de permanência diária na Misericórdia e de preocupação com a misericórdia. Desses 8 anos, 4 foram como provedor. Sinto, pessoalmente, vontade de continuar. Sinto que este bom ambiente e existente e também os resultados, embora não sejam aqueles que a gente queria, porque a gente queria o resultado já ter o terreno para construir uns novos cuidados continuados, para construir um novo lar, e portanto temos esse objetivo, mantemo-lo. Como há unidade nos órgãos sociais, falando com todos os órgãos sociais, estamos disponíveis, estamos já à lista elaborada, para continuar todos os órgãos sociais. Mesa Administrativa, Assembleia Geral e Definitório, e vamos recandidatar, e portanto vamos a eleições, e se a Irmandade assim o julgar, continuaremos por mais quatro anos.
António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomassa, que é assumir a recandidatura a um novo mandato.
Rádio R, informação.
Foram aprovados, em recente reunião da Câmara de Tomar, os auxílios económicos a alunos carenciados, referentes ao primeiro ciclo, bem como os subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas a frequentarem a educação pré-escolar, cujo valor totaliza 48 mil euros. Para além destes valores diretos de apoio, a atribuição de subsídio de escalão A e B reflete-se também na atribuição de subsídios de refeição a todos estes alunos, cuja despesa se estima num total que ronda os 200 mil euros. No caso do primeiro ciclo, foram submetidas 242 candidaturas na primeira fase de atribuição de subsídios, das quais foram aprovadas 133 de escalão A e 74 de escalão B, no total a rondar os 7.800 euros. Na segunda fase, houve 122 candidaturas, 12 das quais se reportam a pedidos de reanálise de alunos, ficaram excluídos da primeira fase, e 6 que não apresentam escalão de apoio de família, tendo sido admitidas 56 do escalão A e 45 do escalão B, neste particular com um auxílio de 3.600 euros. Integram-se nestes números os alunos refugiados provenientes da Ucrânia e a frequentar o primeiro ciclo, num total de 7 nas duas fases. Os auxílios económicos traduzem-se na atribuição de um apoio financeiro para a aquisição dos livros, de fichas e material escolar, de acordo com a regulamentação nacional para o efeito. Em relação à atribuição de subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas que frequentem os jardins de infância, decorreu a primeira fase, a que recebeu 142 pedidos analisados individualmente do ponto de vista sócio-familiar e económico, tendo sido aprovados 26 de apoio às refeições e ATL e 77 de apoio às refeições. O valor de apoio é de 1,46€ por refeição por dia e de 32,50€ mensais para o ATL. No total, o município deverá despender cerca de 36.615 euros durante o ano letivo. O ano de 2023 irá centrar-se no conjunto de objetivos tido como prioritários na Câmara de Tomar, desde logo os processos relativos à conclusão dos projetos de requalificação da Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, assim como a intervenção em Casal dos Frades. Estas metas foram traçadas por Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, em recente entrevista à ERT, ocasião aproveitada para dar conta de que a questão dos preparativos no designado Centro Histórico também irá avançar. Para além das obras em curso, acrescentou Anabela Freitas, não serão iniciadas intervenções de relevo para não condicionar a festa dos tabuleiros.
Vamos ter a festa dos tabuleiros, portanto não vamos começar na cidade obra nenhuma antes da festa. Vamos, claro, dar continuidade àquelas que o Flecheiro, fora de terminar a Coronel da Fecheira, fora de tomar o Arco de Sem Soldos, que tem visto o Tribunal de Contas e, portanto, segue o seu caminho. Este ano tínhamos previsto intervir em 3 estradas. 2 estão adjudicadas, outra está a decorrer. O processo de contratação pública, vamos identificar mais 3 estradas para intervir no próximo ano, e portanto esta identificação, há aqui uma que é pedida já há muitos anos e efetivamente está muito mal, que é a chamada Estrada da Cabina, e portanto fará parte, aliás os serviços estão já a trabalhar na revisão do projeto, e as outras 2 estradas irão ser incluídas de acordo com aquilo que é a classificação que os serviços vão dar de degradação das estradas. Vamos aproveitar este ano para fazer mais projetos, portanto, para terminarmos projetos. Estamos a terminar o projeto da requalificação de Carvalhos de Figueiredo, da Nacional 110, que está já na fase de parceiros externos, que tem que levar uma série de parceiros externos. Terminar o projeto, finalmente, do Casal dos Frades, sendo que no Casal dos Frades nós vamos incluir também a empreitada, porque como a festa não intervém com a festa dos Estaleiros, pode-se fazer obra naquela zona. Vamos terminar e fazer o projeto. Nós estamos a decorrer um projeto que nós pedimos para dividir em três partes, o resto do centro histórico, onde falta construir os separativos. Aliás, a obra do flecheiro já vai levar um coletor precisamente para poder receber essas águas. Uma segunda fase, a Cândido Madureira, uma terceira fase, a Rua dos Arcos. E, portanto, vai ser um projeto comum, dividido em três fases, para nós depois podermos avançar em empreitada, seja começar pela primeira fase, ou pela terceira, ou pela segunda, pronto. Termos aqui forma de resolver. A intervenção em infraestruturas de saúde. Portanto, o que está em cima da mesa é a ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, na Bância, e a requalificação da Unidade de Saúde de Marmelães. O Ministério da Saúde, temos estado a trabalhar com eles, já nos deram quais são os referenciais, porque, pronto, as salas, os gabinetes, obedecem a determinadas dimensões, e, portanto, tudo isso tem que ir no caderno de encargos, e, portanto, estamos a lançar o procedimento para o caderno de encargos, para o projeto, não é? Mas é a nossa intenção concorrer ao PRR para fazermos estas intervenções nestas duas unidades de saúde no nosso concelho.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomassa, aqui a projetar 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
A zona industrial de Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, é um caso de sucesso no Médio Tejo. A procura que tem registado é o melhor indicador, sendo que nesta altura estão ali instaladas 10 empresas e mais 4 em processo de instalação. O que se reflete, para já, na criação de 300 postos de trabalho, número que poderá triplicar a curto médio prazo. A convicção é de Fernando Freire. Em entrevista à Hertz, o autarca barquinhense deu conta das negociações em curso para expandir a zona industrial, congratulando-se pelo facto de os próprios empresários a publicitar as condições que ali encontram, fruto do regulamento criado em 2018, precisamente na alteração do valor de metro quadrado e ainda nos valores do EMI e da derrama, entre outros incentivos.
Foi os próprios empresários que passaram a mensagem uns aos outros. Este processo de resolvemos os problemas das pessoas, que ainda hoje aconteceu, por exemplo, com um empresário que não tem nacionalidade portuguesa, mas que é europeu, que ele diz, telefonou-me, presidente, o senhor resolveu isso, é assim, hoje houve a reunião de câmara, uma situação que podia arrastar, mas que foi resolvida na hora, ou seja, não é por acaso que em 2021 a ordem dos arquitetos diz que da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha é daquelas que em termos de entendimento do urbanismo e também, objetivamente, na questão do licenciamento e do apoio na zona industrial, é facilitadora. É facilitadora sem colocar em crise qualquer legalidade, diga-se de passagem. E não há melhor publicidade que é aquela que, de facto, aparece. Porque vem uma empresa do Norte, a empresa do Norte passa à empresa de Guimarães, a de Guimarães passa à do Porto, mas quem são os empresários, quem são os outros? Passam, tens ali um conselho para que, pá, estes são céus no procedimento, são rápidas, a zona industrial está bem localizada, está entre a A13 e a A23, está perto, pá, tem a ferrovia, tem o cais do Riacho, são os que fazem a própria publicidade. Eu, neste momento, já não faço publicidade, porque já não tenho mais para vinda, infelizmente gostaria de ter o dobro da zona industrial para vender. Não tenho, penso que...
Era a minha outra questão, essa margem para crescer.
Essa margem para crescer. Pronto, neste momento estamos a pensar, também já internamente, já estamos em negociações para a expansão da zona industrial. Temos que ir devagarinho, porque o conceito também é pequeno e também os orçamentos também são finitos, como se sabe, não é? Ainda por cima deste ano, um ano complexo, nomeadamente em termos de custos, quer do gás, quer da eletricidade, quer do pessoal.
Zona Industrial de Atalaia, Vila Nova da Barquinha, um caso de sucesso.
Rádio Earth, informação.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, refere que não irá entender como uma situação equilibrada a não resolução dos maus cheiros durante os próximos meses. Está em causa um problema que se arrasta há vários anos e que se centra na atividade de duas empresas instaladas no concelho, situação que causa desconforto aos habitantes, num caso que pode ser classificado como de saúde pública. Em recente entrevista à Hertz, Bruno Gomes reforçou que é um homem de diálogo, mas há uma altura em que é necessário dar um murro na mesa, cenário que já esteve mais longe de acontecer, advertiu. Ainda assim, ficou a convicção de que tudo será resolvido.
O diálogo nunca se esgota, na minha opinião. Agora, como é lógico, tem que haver uma altura em que temos de dar um murro na mesa e dizer chega. Já estivemos mais longe disso acontecer. De todo modo, aquilo que eu tenho sentido por parte das empresas é que continuam a procurar resolver a situação. Não sinto que seja equilibrado estas situações não se resolverem nos próximos meses. Não temos aqui muito mais tempo para continuar um diálogo franco. Agora, continuo com a esperança que se vai resolver. Uma das empresas não está a laborar, só irá voltar a laborar se o investimento previsto realmente for resolúvel, não é? Se realmente aquele investimento que fizerem resolver a problemática de 900, portanto, daqui até ao momento não temos problemas, felizmente. A outra empresa vai fazer novos investimentos e à partida fora do concelho. Nós temos dado também aqui alguma ajuda em alguns aspectos. Estamos à espera que façam esse investimento e que redirecionem aquela infraestrutura para outro concelho.
Maus cheiros em Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista a Bruno Gomes. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, admite que sente uma maior responsabilidade pelo facto de ter sido eleito pela primeira vez para o desempenho das referidas funções. Ele que, recorde, substituiu Maria do Céu Antunes, atual ministra da Agricultura, desempenhando o cargo durante 2 anos. As autárquicas de 2021 foram, pois, a prova dos 9, exame esse ultrapassado com o segundo melhor resultado de sempre do Partido Socialista em Abrantes. Em entrevista à Hertz, por ocasião deste primeiro ano de mandato, Manuel Valamatos olhou para este passado recente.
Mas, na verdade, com a minha eleição, senti um reforço na motivação, porque no mandato anterior, quando substituí a Maria do Céu Antunes, no fundo, foi também quase que me obrigava a dar sequência a um trabalho que tínhamos vindo a desenvolver. E não tinha sido eleito enquanto cabeça de lista. Fomos para umas eleições há um ano atrás, sensivelmente, e o resultado, sem gabarulice, é um resultado, é a maior votação de sempre do Partido Socialista em Abrantes, excepto um ano, o segundo mandato do Dr. Nelson Carvalho, mas vimos reforçada a votação de forma muito significativa, de forma muito expressiva, e isso continua a ser um motivo de orgulho, por um lado, de toda a equipa, do trabalho que também fomos desenvolvendo naqueles 2 anos em que fui presidente noutra configuração. E esta votação obrigou a uma mobilização do ponto de vista da responsabilidade de forma muito evidente. Fomos eleitos para este mandato de forma muito robusta. Quero lhe dizer, e é evidente que depois das eleições todos são cidadãos de Abrantes. As instituições, todas elas são de Abrantes e no fundo aqui da região, mas na verdade a votação que tivemos foi de tal forma expressiva. Nós não elegemos o sexto vereador por 16 votos, sensivelmente, o que de facto obriga-nos aqui a um lado de maior motivação, naturalmente, por esse resultado, mas depois uma responsabilidade imensa. Eu acho que não mudei nada no mandato anterior, quando passei para presidente, em termos da minha forma de estar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui em entrevista à ETS.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Cumpriram-se em 26 de outubro passado 40 anos sobre a tomada de posse da primeira comissão instaladora do Instituto Politécnico de Tomar. Com o anfiteatro cheio, o anfiteatro que leva o nome do seu primeiro presidente, Pacheco de Amorim, foi bonito ver naquele espaço tantas caras de dentro e fora do Instituto que o fizeram e fazem ser uma realidade essencial da nossa região. Mas o que é que se comemora quando se festejam 40 anos? Para a maioria dos que hoje estão no IPT, dizer 40 anos, ou 100, ou 300, é quase a mesma coisa. Não estavam lá nessa altura, não viveram as expectativas, ansiedades, alegrias e até decepções dos primeiros anos, nem sequer nasceram em Tomar ou nesta região. Para esses, 40 anos serão sobretudo uma mensagem de tranquilidade. Se de facto o IPT já dura há 40 anos, é porque deve ser confiável, deve valer a pena. É um raciocínio normal, sobretudo para quem chega ao IPT com metade da idade que agora o Instituto tem. Mas há também os outros, os que lá estiveram e viveram nesses primeiros anos. O que vieram comemorar e porquê é que estavam lá em tão grande número? Porque se sentiam felizes. Creio que será porque, tendo vivido os bons e os maus momentos, e sobretudo tendo enfrentado muitas dúvidas e experimentado muitas divergências e até mesmo conflitos, conseguem hoje olhar para trás e reconhecer que foi nessas diferenças, nessa pluralidade, que o Instituto se reforçou e que eles próprios, eu incluído, encontram um sentido de missão. Um sentido de vida, se quiserem. O tempo oferece, a quem não anda distraído, a oportunidade de apreciar aqueles de quem se discordou e de admirar o que eles também fizeram, buscando essa coisa que sempre se nos escapa por entre os dedos e a que damos o nome à falta de melhor de bem comum. É que esse bem comum, que cada um entende de forma diferente, nunca existe no presente, porque o presente é feito de divergências e tensões, sem as quais nada mudaria. Mas é esse bem comum que confere sentido ao passado. É isso o património. E é ele que dá sentido ao futuro, porque é isso a esperança. E o passado e o futuro são, sempre, olhares do presente. Um presente que integra o passado sem remorso ou recriminação e que, por isso, pode confiar no futuro. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Tenham um bom dia.
E assim ouvimos Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Air. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.